Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com renovada satisfação que iniciamos mais esse tempo em que dedicamos a nossa atenção para estudarmos com mais profundidade a Palavra de Deus. Em tempos de relativização da verdade e valorização dos sentimentos, nós precisamos urgentemente de estudos que nos ajudem a fundamentar os objetivos da vida na Palavra de Deus. Quando reunimos um grupo de pessoas para ouvir um discurso religioso por 20 a 30 minutos, é algo desafiador e, por isso, nós precisamos sempre fundamentar aquilo que dizemos nos princípios básicos da hermenêutica, a matéria que nos ajuda a interpretar adequadamente a Palavra de Deus. Necessitamos comunicá-la de forma clara, a fim de que o texto se torne uma mensagem relevante, porque é necessário que padronizemos o nosso viver conforme a vontade do Senhor. Embora em muitos círculos modernos a pregação, o estudo bíblico e a exposição temática sejam vistas como uma metodologia em extinção, querido amigo, é necessário renovarmos o nosso compromisso de fidelidade com a exposição correta da Palavra de Deus. Então, nós que expomos a Palavra de Deus, necessitamos recordar que os nossos alvos são o povo, a palavra, o princípio, a persuasão e a prática. Então, quando nós usamos essa metodologia, você que nos ouve encontrará as ferramentas necessárias para desenvolver adequadamente a sua vida cristã. O nosso compromisso, então, é esse, para com Deus que nos tem chamado para essa tarefa, mas certamente o nosso compromisso é também com você, que nos tem dado o privilégio da sua audiência. O retorno que vocês nos têm dado, através das correspondências que chegam, tem nos feito continuar com alegria e firmeza na realização desse projeto. E hoje, então, eu registro a carta que o LCS, essa carta veio de Reginópolis, no estado de São Paulo, onde ele está atualmente. Foi esse o seu compartilhar. Amigos da RTM, tenho 21 anos e fazem 2 anos que me encontro privado da minha liberdade. Tenho uma filha e um filho e a minha esposa, que está infelizmente sozinha em casa cuidando dos dois, e eu não a consegui fazer feliz. Mas hoje eu me encontro no objetivo de mudar essa história. Por isso peço a ajuda de vocês. Desde os 15 anos só venho trazendo desgosto para minha mãe e desde essa época tenho estado na FEBEM e agora na prisão. Tenho ouvido a Rádio Transmundial e tenho o propósito de mudar de vida. Então eu peço as suas orações. Querido amigo, querido irmão, obrigado por você compartilhar conosco o seu testemunho e abrir o seu coração demonstrando o desejo de mudar de vida. Louvamos a Deus, pois só Ele nos conduz ao verdadeiro arrependimento. Certamente o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida, te convencendo da necessidade de se entregar, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, de confessar os seus pecados, de arrepender-se e recebê-lo como Salvador, Senhor da sua vida. Então eu oro para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Quando temos Jesus, a nossa vida é transformada. E mesmo que você esteja preso, você vai experimentar a verdadeira liberdade. Já enviamos um material que você pode usar para conhecer mais a Jesus. E pode estar seguro que temos colocado o seu nome e da sua família em nossas orações. Agora eu quero convidá-lo exatamente para orarmos. Vamos orar. Vamos orar por você, por sua família, pelo programa de hoje, pedindo que Deus fale a cada um de nós. E vamos orar também por esse projeto, pedindo que Deus nos dê forças para concluí-lo com êxito. Oremos. Pai querido, chegamos à tua presença, no nome do Santo do Senhor Jesus. Por teu amor, por tua graça, por tua misericórdia, te agradecemos, Pai. Que baseados na tua bondade, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Tu conheces a sinceridade do LCS, que está lá em Reginópolis. Pedimos a tua bênção de salvação para ele e para a sua família. Pedimos que o Senhor supra as suas necessidades. Que todos eles experimentem a tua graça e o teu favor em suas vidas. E quanto a nós, pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais oportunidade de testemunharmos a transformação que Jesus faz em nossas vidas. Fale conosco hoje, Pai, através da tua palavra. Conceda-nos também o privilégio de levar esse projeto adiante na tua força e na tua dependência. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o capítulo 31 do livro de Isaías, versículos 1 a 9. O texto é pequeno. E você pode pensar, poxa, por que um texto muito pequeno para dedicar todo um programa para ele? Porém, a mensagem que podemos extrair desse texto é fundamental. É uma escolha que devemos fazer. Nesse texto encontramos o desafio de confiarmos nas forças de Deus ou então decidirmos pelas forças humanas. O que escolher? Na verdade, esse é o quarto ai desta série que engloba os capítulos 28 a 33. E como temos afirmado nos programas passados, esse ai são sentenças condenatórias. Essas palavras de julgamento e juízo são palavras direcionadas ao povo de Judá, que, por completa incredulidade, estavam buscando socorro e auxílio no Egito, renegando o socorro e a proteção que só Deus pode conceder àquele que necessita de ajuda. Ao estudarmos esse texto, algumas perguntas que devemos fazer e responder, devemos fazê-la com toda sinceridade e aplicando o ensino do texto às nossas vidas. Que perguntas são essas? Quando alguém se afasta de Deus, em quem ele pode confiar? Quando deixamos Deus de lado, onde podemos buscar auxílio? Quando não confiamos em Deus, quando perdemos a fé em Deus, onde achamos os recursos para solucionar as dificuldades que nos sobrevêm? Querido amigo, essas são questões fundamentais para a nossa vida cristã. As respostas que daremos a essas questões determinam o tipo de vida que teremos, determinam o tipo de socorro que obteremos para enfrentar as adversidades que estão presentes sempre no nosso dia a dia. Você já pensou? Você já se questionou sobre esse tema? A partir então desse texto, eu quero convidá-lo a fazer um autoexame bem profundo para saber como você responde e responderá a essas e outras questões que tratam sobre a nossa fé, sobre a nossa confiança e a nossa segurança. Em sua teimosia, o povo de Judá fechou os olhos à visão que Deus lhes dava através do profeta Isaías. Mas como nós vimos no capítulo 30, mesmo diante da opção de quererem depender do Egito, o Senhor ainda assim lhes dava, desejava lhes mostrar a sua graça. O nosso Deus é um Deus de graça. Mesmo diante dessa inclinação de abandonar o Senhor, Ele, Deus, estava sempre disposto a respondê-los quando gritassem por socorro. O povo de Judá, teimosamente, decidiu confiar no poderio militar do Egito, aliando-se a ele, buscando socorro nele contra a invasão assíria. mas não sabia que estavam se firmando no vazio, estavam confiando em quem não podia livrá-los. E bem no início desse capítulo, no versículo 3, temos uma sentença muito objetiva da parte de Deus. Os egípcios não são deuses, eles são apenas seres humanos, e os seus cavalos são apenas animais mortais, não são espíritos imortais. E quando o Senhor levantar a mão para castigá-los, todos cairão mortos de uma vez, tanto o Egito, a nação forte, como o Judá, a nação fraca. Querido amigo, preste bem atenção. Quando perdemos Deus de vista, nossa percepção da realidade fica distorcida. O fato é que as coisas invisíveis são mais reais do que as visíveis. As coisas materiais em que baseamos a nossa esperança e segurança, quando nos afastamos de Deus, certamente nos desapontarão e nos farão experimentar os reveses da vida. Nesse capítulo, então, percebemos a insistência divina através do seu servo, tentando dissuadir Judá de procurar auxílio em quem não poderia auxiliá-lo. Nesse capítulo, o Senhor avisava Judá do erro que seria confiar no Egito, porque a sua fama, a fama do Egito, era de não cumprir as alianças que ele firmava. Como veremos posteriormente, as próprias palavras do Senhor através do oficial assírio foram dirigidas diretamente ao rei Ezequias, desafiando-o. Esse oficial assírio disse para Ezequias o seguinte: em quem você está baseando a sua confiança? Será que você não pensa que as palavras podem tomar lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Assíria? Você está confiando na ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala, isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é o faraó, o rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Nós vamos estudar essas palavras no capítulo 36, 4 e 6. Querido amigo, Judá, então, teria que decidir o que fazer. Deveria decidir como enfrentar o real perigo que significava o avanço assírio contra si e contra toda a região. Eram decisões sérias que tinham que tomar como povo de Deus. Por isso, então, diante desse quadro, o título que melhor se adapta a esse capítulo é As Melhores Decisões. As Melhores Decisões. Quando nós introduzimos o estudo desse capítulo, nós temos que fazer algumas considerações. Devemos fazer em tempos de angústia, de grandes necessidades, devemos fazer o quê? Como dissemos anteriormente, a resposta a esse questionamento é fundamental na maneira que desenvolvemos nossa vida cristã. Um dos Salmos de Davi nos ajuda muito bem a responder corretamente essa questão. Em tempos de angústia e grandes necessidades, temos que esperar somente em Deus. Quando nós estudamos o livro dos Salmos, consideramos o Salmo 62 como aquele que tem uma posição de destaque entre os muitos salmos que relatam as adversidades que o rei salmista vivenciou na sua vida. Estou me referindo, repito, sobre o Salmo 62. É evidente que esse salmo foi composto quando as pressões eram intensas e no seu conteúdo temos revelado sinais de confiança no Senhor. O segredo que Davi aprendeu sozinho, ele repetiu para si mesmo, para guardar na sua memória, mas compartilhou com os outros, para que vivessem como ele vivia, pois ele tinha aprendido a confiar e a esperar em Deus. Por isso é que o Salmo nos inspira a confiança. Confiar somente em Deus. Ou em outras palavras, as palavras do Salmo são uma exortação, isto é, são incentivo. Essa palavra do salmista é um estímulo a confiarmos apenas em Deus. Essa confiança deve ser total, mas é uma confiança que vem do interior do nosso ser. É uma confiança que deve vir crescendo silenciosamente lá do interior, lá da nossa alma. No início desse Salmo 62, nós lemos: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Na verdade, sobre essa confiança que Deus espera de cada um de nós, nós temos que admitir que Primeiramente, não é fácil aquietar o nosso coração no meio de tantas tribulações e esperar uma direção divina. Em segundo lugar, é mais fácil ficar desesperado. Ai, como é que isso pode estar acontecendo comigo? Por que será que só acontece comigo? Em terceiro lugar, Deus, na verdade, nunca prometeu que não passaríamos pelas tribulações. Pelo contrário, foi o próprio Senhor Jesus quem disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Em quarto lugar, temos que perceber, temos que admitir que o desafio para todos nós, então, é termos uma atitude correta. Não a de desespero, mas a de uma espera confiante em Deus, porque Ele tudo sabe e tudo pode. E em quinto lugar, temos que admitir em silêncio que devemos esperar a libertação do Senhor. Esse é o segredo. Será que Judá estaria disposto a tomar essa decisão? Será que o povo de Judá, será que o povo de Deus, será que Judá como nação estaria disposta a confiar somente em Deus? Diante dessas colocações, é possível percebermos que esse desafio colocado para Judá é um desafio também colocado para nós. Então, o princípio que nos desafia pode ser visto nessa frase. Se você puder anotá-la, por gentileza, faça-o. Somente quando tomamos as decisões certas, podemos estar seguros das bênçãos do Senhor. Eu repito, somente quando tomamos as decisões certas, podemos estar seguros das bênçãos do Senhor. Nesse texto, nós vamos encontrar 5 decisões que devemos tomar para estarmos seguros das bênçãos do Senhor. Em primeiro lugar, temos que decidir confiar somente no Senhor. Versículos 1 a 3. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na força grande dos seus cavaleiros, mas não olham para o Senhor, o Santo de Israel, nem buscam ajuda que vem do Senhor. Contudo, Ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não volta atrás nas suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos são carne, não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, aquele que ajuda tropeçará, e aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Querido amigo, nesses versos, Isaías apresenta de um modo muito objetivo as palavras que ele tinha recebido do Senhor a respeito dos embaixadores de Judá, que em comissão foram até o Egito para buscar socorro. Os judeus demonstravam sua confiança nos cavalos e nos carros egípcios, ao invés de confiarem em Deus. No verso 1, o profeta transmite a palavra do Senhor, demonstrando que ele se sentia desprezado, pois nem olhavam para o Santo de Israel. Nos versos 2 e 3, demonstram então, claramente, a tolice que era dependerem de forças humanas iníquas e não dependerem do Deus único, vivo, poderoso, santo, o próprio Yahvé. Querido amigo, de quem dependeremos? Dos recursos humanos ou do recurso divino, do seu próprio Espírito que nos dá direção e testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus? Essa é uma decisão importantíssima a ser tomada. Em segundo lugar, temos que decidir proteger-nos só no Senhor. Versículos 4 e 5. Assim me diz o Senhor, Isaías falando, assim como quando o leão grande ruge ao lado da presa e contra ele se junta um bando de pastores e ele não se intimida com os gritos deles e não se perturba com o seu clamor, assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do Monte Sião. Como as aves dão proteção aos filhotes com as suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Mesmo diante da incredulidade do povo de Judá, Deus prometia através do seu profeta Isaías que não haveria exército ou qualquer poder humano que lhe causasse temor. Qualquer rugido, qualquer som que aos homens pode causar medo e pavor, para Deus tudo isso não é nada. Pelo que percebemos, parece que Judá tinha se esquecido rapidamente da mesma orientação que tinha recebido do próprio Isaías para não se associar com a Assíria contra a aliança sírio-efraimita. Se você quiser se recordar, abra lá no capítulo 7, versículos 1 a 9. Agora, os assírios, que tinham sido seus aliados naquela ocasião, eram seus inimigos. Então, confiar em quem? Confiar no Egito? Ou confiar no Senhor? Em terceiro lugar, temos que decidir arrepender-nos e voltarmos para o Senhor. Versículo 6. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente. Ó israelitas, voltem, voltem para o Senhor. Querido amigo, o que Deus requer de cada um de nós é uma mudança de posição, é uma conversão clara. Deus quer verdadeiros arrependidos voltando para Ele, deixando a revolta de lado, buscando nele o socorro que necessitamos. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Ele é o Deus perdoador. Em quarto lugar, temos que decidir desfazer-nos da falsa adoração. Veja o versículo 7. Pois naquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricaram. Sim, querido amigo, os recursos humanos que temos tido à nossa disposição, esses recursos que temos tido como nossa segurança, devem ser abandonados, devem ser deixados de lado. Mesmo que tenham valor humano, mesmo que sejam de ouro e prata, nada disso vale diante da proteção que Deus pode nos dar. Eles não são comparáveis aos valores divinos. E em quinto lugar, chegando ao final do nosso programa, nos versículos 8 e versículo 9, nós encontramos uma quinta decisão que temos que fazer. Temos que decidir estar com o Senhor contra os inimigos. Diz assim esses dois últimos versículos do capítulo 31 de Isaías. A Assíria cairá por uma espada que não é uma espada de homem, uma espada não de mortais a devorará. Todos fugirão da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Toda sua fortaleza cairá por causa do pavor ao verem a bandeira da batalha. Seus líderes entrarão em pânico. Quem anuncia isso é o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Sim, querido amigo, nós temos e podemos ter certeza de que Deus vai agir com o seu braço forte. O profeta, então, estimulou Judá, mostrando que Deus tinha interesse em preservar Jerusalém. A luta que Judá teria não era a sua luta. A luta era de Deus. Querido amigo, será que nós podemos confiar, aceitando esse desafio que o Senhor, através do seu profeta Isaías, está nos dando? Será que podemos descansar nos eternos braços do Senhor? Ou será que a nossa fé vai ser uma fé oscilante? Essa é uma decisão que você tem que tomar. Descansar no Senhor ou descansar naquilo que as circunstâncias te proporcionam? Segurança no homem. Lembre-se, essa luta não é nossa luta, é a luta do Senhor. E assim ele nos ensina também que nós podemos confiar em Deus, podemos esperar em Deus, podemos esperar o grande livramento que ele tem para nos dar, porque o seu poder é um poder infinito. Pois, querido amigo, se ele criou do nada o céu e a terra, se ele fez tudo isso, será que ele não poderá realizar o socorro que tanto nós necessitamos? Querido amigo, um dos momentos mais desesperadores da vida ocorre quando precisamos de ajuda e não achamos ninguém que possa nos estender as suas mãos, que possa nos tirar daquela situação de calamidade, e ninguém se apresenta então para nos ajudar. Mas muito pior é quando recebemos promessas de que tal e tal coisa será feita, de que o Senhor vai agir, e a gente espera com o coração até apertado o dia inteiro aquele momento chegar, e quando chega, nada daquilo se realizou. Nesse texto vimos que o próprio Deus lamentou porque Judá buscou auxílio em outras fontes. Mas por toda a Bíblia temos esse tema enfatizado. A Bíblia, que é um livro sábio e cheio de conselhos, quando trata de buscarmos socorro e livramento para os nossos problemas, ela nos orienta clara e objetivamente. Salmo 60, versículo 11, nós lemos: Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Querido amigo, que possamos buscar socorro somente no Senhor. Somente no Senhor. Qual é a sua decisão? Eu oro para que você faça a melhor decisão para enfrentar as dificuldades da vida. Confie no Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.